Salmo 107, versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, o que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, Deus maravilhoso, nós estamos agora diante da Tua Palavra, diante, ó Pai querido, do Teu povo. Nós queremos ouvir a Tua voz aqui neste lugar. Fala conosco, transforma as nossas vidas conforme a Tua Palavra, nos ensina, nos orienta, nos leva, ó Pai querido, a cada vez mais perto de Ti, porque nós queremos cumprir, ó Pai querido, aquilo que o Senhor deixou para nós. E a Tua Palavra, ó Pai querido, é viva e eficaz para transformar as nossas vidas nessa noite e para nos aproximar de Ti. Fala conosco, pois nós queremos te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Bom, Salmo 107. Salmo 107, ele é um salmo de batalha espiritual. Dos 43 versículos que aqui estão listados, todos nós passamos por momentos semelhantes em nossa carreira cristã, em nossa carreira com Cristo Jesus. Nós passamos por parte desses versículos e talvez nós vamos nos lembrar que o mesmo momento que viveu a nação de Israel, nós também passamos por alguns momentos assim. E nós tivemos a mesma atitude que esse povo teve. E por isso nós estamos hoje aqui. O Salmo 107, ele foi escrito depois do exílio. Eles estavam retornando ali de volta para Israel, já tinha saído da Babilônia, já tinha sido liberto ali um povo das mãos dos reis da Síria. E a pessoa que compôs esse salmo, que aqui não tem o nome, ela lembrou de todo o percurso da nação de Israel até aquele momento. Aqui, se fosse para falar assim, fala um resumo da nação de Israel até o exílio, até depois do exílio. Esse salmo, ele te dá um resumo de como foi a jornada da nação de Israel. No momento em que Abraão, no momento em que Moisés saiu do Egito, até o momento em que a nação estava retornando, junto com o profeta Zacarias, junto com o profeta Ageu, para construir o templo do Senhor. E aqui esse salmo, ele já convida aquelas pessoas que estavam voltando do exílio a louvar a Deus, né? A última vez que eu preguei, falei sobre louvor. E aqui eles estavam retornando do exílio, retornando das dificuldades, né? Do momento em que eles eram oprimidos, do momento em que os trabalhos em que eles realizavam eram todos forçados, né? O salário deles, eles não tinham, porque todo o trabalho deles era revertido para as mãos dos reis da Babilônia e para os reis da Síria. Então, todo o esforço que aquela nação tinha ali diante daqueles reis, eles não obtiveram nada em troca. Eles trabalhavam, mas não recebiam. E isso foi uma palavra de Deus dada através do profeta Jeremias. A nação estava andando cheia de profetas, mas nenhum dos profetas que estava no meio da nação de Israel estava falando aquilo que o Senhor ordenou. Então, quando Jeremias profetizava, eles achavam mais dois, três profetas que falavam assim: não, o que Jeremias falou é mentira. O que Jeremias falou não é mentira, porque o nosso Deus, ele não vai nos amaldiçoar, ele não vai nos levar para o exílio, mas ele, a partir de agora, ele vai nos abençoar. Profetas falsos, profetas que se levantaram para falar aquilo que uma nação desejava ouvir. E nos tempos de hoje não é diferente. Existem diversos profetas que hoje estão falando aquilo que as pessoas querem ouvir. E é muito mais fácil sairmos de lá felizes porque nós ouvimos aquilo que queríamos e não aquilo que Deus desejava falar para conosco. Esses dias eu tava em casa, daí aparece uma mensagem do Facebook. E na mensagem do Facebook, tal pessoa está ao vivo agora. E daí eu cliquei para ver, né, tal pessoa. Daí eu clico lá, era um pastor. e a pessoa que eu conheci do meu Facebook. Então, esse pastor, ele ficava aberto lá, e daí, simplesmente, qualquer pessoa entrava na conversa com ele, ele tirava uma, abria a Bíblia num livro lá, folheava a Bíblia, lia um versículo, lia um texto, e depois falava assim, olha, o que Deus tem para você é isso. E era, ele podia ficar lá 24 horas, que Deus ia ter sempre uma palavra para todo mundo que acessasse ali aquele momento ali do Facebook. E ali, naquele momento, eu não vi Deus falar nada que prejudicasse a vida de alguém. Deus só tinha palavras de vitória. Olha, sua vida vai ser fácil, né? Tem até a passagem de Ezequiel, foi uma das pessoas que ele leu, né? Que Deus fala para Ezequiel comer o rolo, né? Que era a palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz que quando Ezequiel comia aquele rolo, né? Era doce, acho que é o seu paladar, e amargo no seu ventre, né? Só que não chegou nessa parte, só chegou na parte. Você vai comer a palavra de Deus e vai sair ministrando aonde quer. E a pessoa que ouviu, saiu feliz. Mas se fôssemos para olhar aquela palavra e olharmos o que Ezequiel viveu depois de comer aquele livro, em que ele ficou amarrado vários dias para o lado direito e vários dias para o lado esquerdo, representando a nação de Israel e de Judá, se nós fôssemos olhar, e se ele abrisse nessa parte, será que ele ia ter uma palavra de bênção para dar para aquela pessoa? Porque hoje em dia existem várias pessoas que folham a Bíblia, abrem e começam a falar. Mas e se cair numa passagem que não for fácil? Né? Eu já contei isso para o Ministério de Louvor, não sei se já falei para a igreja, mas eu tinha um pastor, amigo meu, que ele tinha o hábito de abrir o culto dessa forma. Ah, vou abrir o culto. Abri as páginas da Bíblia e um dia caiu naquela passagem em que a nação dos filisteus estava com a arca do Senhor. E a palavra do Senhor diz que nasceram, eles tiveram enfermidades e tiveram hemorroidas em seu corpo. E ele começou o culto lendo isso. Ele não sabia mais o que fazer a partir daquele momento. E a nação de Israel, antes de ir para o exílio, ela era uma nação que consultava a Deus dessa forma. Ela, se ela não usasse a Bíblia, não era algo comum naquele tempo, existiam pessoas que, os escribas que escreviam e que liam a palavra de Deus, os sacerdotes que liam, mas eles buscavam seus profetas. E os profetas naquele tempo, naquele momento, eles faziam da mesma forma que esse homem estava fazendo no Facebook. Ele começava a falar aquilo que alegrava o coração das pessoas. Começava a falar aquilo que motivava. Quem não quer receber uma palavra de bênção todos os dias? E se você for lá no dia seguinte, se ele não lembrar de você, talvez ele abra na mesma página, ou talvez ele vá abrindo uma nova. Mas, o que vale é ouvir a voz de Deus. E existem pessoas que estavam como essa nação que foi levada ao cativeiro. Que estão atrás de palavras de bênção, mas não estão buscando o Senhor da bênção. Porque quando Jeremias começou a levar a palavra de Deus, e quando Deus ordenava, ele chegou na presença do rei e mandou ali o rei, ele mandou através do seu escriba levar ali a palavra de Deus ao rei, para que o rei ouvisse. Ele tem que ouvir essa palavra porque Deus ordenou. E o rei pegou aquela palavra e começou a rasgar, porque ele não queria ouvir a voz de Deus. E existem pessoas que estão como este rei, que se ouvir a voz de Deus hoje, ele vai dizer, não, essa não é a voz de Deus. Não, esse não é o caminho que Deus tem preparado para mim, porque não é o que eu quero. Porque não é o que eu quero. A nação de Israel foi levada ao cativeiro, porque simplesmente elas não ouviram a voz de Deus. Porque não era o que eles queriam ouvir. Deus estava falando, anunciando. Deus, ele anuncia através dos seus profetas, mesmo que seja algo difícil, para que o povo se volte para ele, se arrependa. Foi isso que ele disse para Salomão, quando ele foi construído o templo, e Salomão entregou, foi ali e orou a Deus, e Deus falou, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar, e se arrepender dos seus caminhos e orar a mim, então eu ouvirei dos céus. Deus envia os seus profetas, mesmo que seja para falar algo ruim a você, para que você possa ter essa atitude de olhar para ele e se arrepender. Se aquele rei, em vez de ter rasgado a palavra de Deus, tivesse dado ouvidos, como fez o rei de Nínive. Se aquele rei tivesse feito como o rei de Nínive, falado: a partir de agora, olha a nação de Judá, vamos nos reunir, ninguém come, ninguém bebe, nem os animais vão para o pasto, e vamos buscar ao Senhor. Aquela nação não teria conhecido 70 anos de escravidão em sua vida, se tivesse ouvido a voz de Deus. E essa nação foi para o exílio. E esse salmista, ele começa a declarar os momentos de dificuldades que a nação de Israel passou. Ele começa aqui no versículo 4 já dizendo: andaram desgarrados pelos desertos, pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades, e os levou por um caminho direito, para irem à cidade que deviam habitar. Louve ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Tal como aqui se assentam nas trevas, a sombra... Até o 9. Aqui foi a nação de Israel saindo após o Mar Vermelho. Eles começaram a andar e não começaram a ver suprimentos à sua frente. Eles começaram a andar e não começaram a achar aonde repousar. E neste momento, eles clamaram ao Senhor. E neste momento, eles buscaram ao Senhor. E o Senhor ouviu a voz deles. Às vezes nós estamos talvez andando neste deserto, no meio dessas dificuldades, e em nossos pensamentos nós não temos respostas para nada. Em meio à nossa angústia, nós não conseguimos achar respostas, nós procuramos, né, das formas mais simples, igual essa nação, essas pessoas, eles estavam no deserto e procurando aonde vai ter um ribeiro de água, aonde vai ter uma sombra, aonde vai ter um lugar onde nós podemos acampar. E às vezes os nossos problemas, nós começamos a olhar para ele falando: como é que eu posso resolver? Como é que eu posso dar jeito? O que é a solução para a vida do cristão, senão Jesus Cristo? O que é a solução para a vida do homem de Deus, se não buscar a face dele? Então aquela nação, diz aqui a palavra do Senhor, eles clamaram ao Senhor, e o Senhor os alimentou, e o Senhor saciou a sede deles. Às vezes o que falta nas nossas vidas é o levantar o clamor, né? E clamor, acho que no dicionário, né, a gente, quando fala em levantar um clamor na igreja, a igreja começa: Senhor Deus, tanto poderoso é dos reis. Senhor Deus. Senhor Deus. E começa, né? O pastor fala: vamos levantar um clamor. O clamor ninguém ouve, porque ele é baixo. E a palavra do Senhor, e o dicionário diz que o clamor é elevar a voz, né? É expressar de uma forma que muitas pessoas consigam ouvir. E talvez nós temos limitado a nossa oração, porque tem momentos que é necessário que você levante um clamor. Tem momentos que é necessário que o seu coração fale alto. Né? Não estou falando agora aqui que lá na sua casa você vai sair gritando, né? As pessoas realmente vão falar que você é louca. Mas o seu coração, ele tem que bradar de uma forma que alcance o coração de Deus. Essa é a palavra de Deus para nós. Ele diz que nós vamos encontrá-lo se buscarmos de todo o coração. E esse clamor tem que surgir no seu coração. Quando você está orando a Deus, Deus tem que ver o seu coração realmente falando, vendo e falar assim: é isso mesmo que ele deseja. Ele deseja que agora eu vá lá no deserto. Ele deseja que agora, no momento de fome, no momento de sede, ele deseja que eu vá lá onde ele está agora, para que o salve, para que o resgate, porque ele vai ver o que está no seu coração. O clamor, ele tem que brotar no seu coração. Ele tem que ser algo verdadeiro, porque Deus, ele não trabalha com palavras vazias. Deus trabalha com o coração desejoso pela presença dele. Senão Jesus não teria falado lá, ah, o meu povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. E a mesma coisa é para o nosso clamor. É para a nossa busca para Deus. Se formos ler todos os outros versículos, nós vamos ver que em todos os momentos, a nação de Israel, ela esteve envolta de problemas. E eles tiveram que levantar um clamor. E daí Deus viu que no coração deles, eles desejavam aquilo. E Deus agiu. Aqui o versículo 13 diz, então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele livrou das suas necessidades, e tirou-os das trevas, e a sombra da morte quebrou as suas prisões. Louvem pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. O clamor daquele povo foi o que eles precisavam para serem libertos das mãos dos midianitas. Então eles clamaram, o Senhor ouviu e foi lá e encontrou um homem chamado... Vamos lá lembrar o nome dele agora? Antes. Fugiu o nome dele. Homem valoroso. Estou aqui procurando. Então a nação de Israel clamou. E eles estavam ali presos. Tudo que eles produziam era para os midianitas. E daí, através do clamor daquele povo, Deus levantou Gideão. E mais uma vez eles foram aprisionados. E antes de Gideão, houve Eude, houve Baraque. E depois ali teve Jefité. Quantas vezes eles clamaram com seu coração voltado a Deus. E Deus respondeu o clamor deles. Às vezes nós achamos que Deus, ele não vai responder o nosso clamor. Porque talvez seja algo recorrente. Deus, ele sempre irá responder o seu e o meu clamor. Se nós o buscarmos de todo o coração. O livro de Isaías, capítulo 40, no versículo 28, diz uma palavra assim. Não sabes, não ouviste que o Eterno Deus, o Senhor Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento? Nosso Deus não se cansa de ouvir o seu povo. O nosso Deus não se cansa de agir em meio ao seu favor. O nosso Deus não se cansa. Se ele se cansasse, ele não enviaria o seu filho Jesus. Se ele se cansasse de ouvir o clamor de um povo, ele não enviaria Jesus para nos salvar. E às vezes, muitos se frustram e não avançam e não encontram mais a salvação, porque desistiram de clamar. Porque o diabo disse que Deus não ouviria mais. Porque Satanás lançou no seu coração, talvez através de outras vidas, falando, para que você vai clamar mais? Você já chegou no fundo do poço. Para que você vai buscar Deus? Você não está vendo que já não funciona mais? Eu sempre falo do meu pai aqui. Porque meu pai sempre falou palavras duras quando eu desejei fazer alguma coisa de Deus para a vida dele. A última vez que eu tive a oportunidade de falar com ele, falei, posso orar? Nem falei a palavra de Deus, só falei, posso orar? Orar pra quê? Orar pra quê? Eu já sou abençoado, eu confio em Deus. Pra quê que vai orar? Pra abençoar mais? Né? Orar pra quê? Ele montou na bicicleta, nem se despediu de mim. Virou as costas. E em outras, várias vezes, se você citar a Bíblia, pregar é fácil, é só pegar a Bíblia, abrir e falar alguma coisa. Você vai falar de Deus. E ele diz, pra quê? O inferno já é aqui. E são as diversas palavras que eu já ouvi do meu pai. Porque ele ouviu de alguém que ele já não é mais digno de salvação. Porque ele ouviu de alguém que para ele não há mais solução. Existia um homem que também trabalhava comigo, que dizia, Cristiano, para mim já não tem mais salvação, não adianta eu fazer mais nada. Não adianta mais. porque foram palavras que foram lançadas malignas, e ele acreditou mais do que a palavra de Deus, que diz aqui que se eu clamar depois de muitas dificuldades, o Senhor ainda se levanta e age em meu e o seu favor. Né, hoje já mudou, pelo menos esse já viu algum tipo de mudança, né? Hoje quando me manda um Deus abençoe, você vê lá no aplicativo da Bíblia, ele usa a mesma Bíblia que eu uso, né? Você começa assim a ver que houve algumas mudanças, né? E algumas palavras que ele fala já é diferente do que aquela atitude. E assim eu espero que seja na vida do meu pai, assim eu espero que seja na vida daquele seu vizinho que você conhece, você fala de Deus, e talvez ele fale assim, vou orar para quê? Buscar Deus para quê? Né? A frase mais forte que meu pai falou, assim, todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Né? Essa eu nunca esqueço, porque eu não sei quem contou para ele, mas já vi em vários lugares aí. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Nós podemos ver Deus hoje aqui neste lugar. Nós podemos ver a manifestação do seu poder hoje aqui neste lugar. E é isso que o ímpio, é isso que um pecador que não conhece a Cristo não sabe. É que Deus hoje se manifesta dentro da sua igreja. É que Deus hoje opera neste lugar. É que Deus hoje, se nós levantarmos um clamor com os nossos corações voltados diante dele, hoje ele fará uma grande obra na sua casa. É que Deus hoje ele pode fazer da mesma forma que fez através do profeta Jeremias, talvez hoje comigo ou com você, e talvez der uma palavra dura, mas se você hoje se arrepender, se você hoje buscar a Deus, ele virá para te salvar. Talvez Deus venha aqui para te dar uma palavra de bênção também. E hoje você poderá sair daqui alegre com a palavra de bênção que o Senhor tem para a sua vida, porque Deus está presente neste lugar. E aí, essa diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não o conhecem. Porque nós sabemos que aonde nós estamos, se nós invocarmos o nome do Senhor, ele se faz presente. Então as palavras do diabo não colam sobre nós, porque nós conhecemos a Bíblia e nós conhecemos o Senhor da Bíblia. Como eu disse aqui, o nosso Deus não se cansa. Talvez na sua jornada agora para os cristãos, talvez na sua jornada e talvez na minha jornada, quem se cansou fomos nós. Quem se cansou fomos nós, mas não por culpa de Deus. Porque no meio da jornada, o nosso coração, ele não estava diante do altar de Deus, como dissemos com os nossos lábios. Porque talvez no meio da jornada, as nossas vidas não estavam no altar de Deus, como dizíamos por meio das canções. Né? Existe uma canção que faz tempo que não cantamos aqui, que diz, né? Verdade, vida, caminho és. O que está escrito no livro de João, capítulo 14, versículo 6. És o único caminho para mim. E quantas vezes talvez cantamos essa música, e Jesus não era nem o primeiro caminho a ser escolhido naquele dia. E Jesus não está sendo nem o primeiro caminho a ser escolhido hoje aqui. E talvez você fale, estou cansado, eu não consigo ver respostas para mim. E talvez seja porque na sua jornada você cansou de buscar ao Senhor. O salmista no capítulo 73, é um salmo de Asaf, ele diz assim, para que eu vou buscar o Senhor se o ímpio ele não sofre? Ele diz, por que eu vou buscar ao Senhor se o ímpio não tem dificuldades? Enquanto eu aqui, eu tenho que trabalhar muito, o ímpio ele está se dando muito bem, ele não sofre enfermidades, não vem guerra sobre eles. E Asaf ele começa a desabafar. Mas, para ler certinho o versículo, esse versículo foi o tema do louvorzão, não sei qual deles, mas já foi um tema. Ele diz assim, ó. No versículo 26 do Salmo 73. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. E a minha porção para sempre, pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviaram de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras. Ele começa questionando tudo Mas ele viu que o caminho do ímpio, que quanto mais ele se afastava de Deus, mais ele sofria, mais ele não tinha vida. Mas Asaf disse: mas para mim, eu pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras. E talvez existem cristãos que se cansaram de buscar a face de Deus, que se cansaram de buscar a presença de Deus e por isso não obtêm respostas, e por isso vêm nos cultos e não saem saciados da sua sede e da sua fome. Porque eles, com palavras vazias, se cansaram no meio do caminho. Porque Deus, ele não mudou. Ele continua ainda procurando aquele que está na brecha da intercessão. Ele continua ainda procurando aquele que o adora em espírito e em verdade. Ele continua ainda procurando aqueles que de madrugada o buscam, porque esses os encontram. Deus, ele não mudou nisso. Deus, ele não mudou. Ele requer que algumas atitudes das nossas vidas continuem e durem para sempre. Né? Ontem eu passei por uma rua e eu vi ali um trabalho de obras de feitiçaria. Era uma tigela cheia de carne de porco. Né? E eu passei e vi, falei assim, não é possível, eu vou dar a volta. Eu voltei lá. Né? Alguns, quando vêm, saem correndo, pulam. Se assustou. Eu voltei lá, falei, não é possível. Voltei ali, orei, repreendi, declarei ali o poder de Deus, para que não acontecesse sobre a vida daquela pessoa as maldições que ali foram lançadas, ou se foi algo que buscou para bem próprio, sem o poder de Deus, que não se cumpra. E ali eu vi que enquanto existem cristãos, homens de Deus, mulheres de Deus, que não estão fazendo nada, as obras das trevas, ela tem avançado em seu território. Enquanto, né, eu, talvez o homem de Deus não tenha buscado, e aquilo eu estava olhando para a minha vida, eu não estava pensando lá na vida de fulano, de ciclano, eu estava olhando para a minha vida, que enquanto talvez eu não estou trabalhando, homens e mulheres estão trabalhando 24 horas para que o reino das trevas avance. A igreja de Deus quer crescer, mas quer crescer sem o Deus dela. A igreja de Deus, ela quer avançar quando todas as coisas são benefícios pessoais. Mas talvez seja necessário que quando nós encontrarmos uma obra dessa, nós mesmos possamos interceder para que seja repreendida a obra do diabo, para que seja desfeito os atos do diabo. Porque a palavra do Senhor diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E nós hoje somos filhos de Deus, e nós anunciamos e oramos no nome de Jesus, então nós temos que passar por esses lugares e repreender para que as obras das trevas sejam cada vez mais menores, que avance cada vez menos, porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E a igreja do Senhor tem poder e autoridade para que o reino de Deus avance cada vez mais. A nação de Israel, ela foi sucumbida à escravidão. A igreja de Cristo não precisa ser sucumbida à escravidão. Precisa ouvir a voz do seu Deus e a seguir. A igreja de Cristo não pode ser sucumbida à escravidão e nem ir para o exílio. Mas ela tem que ouvir a voz de Deus e a partir de agora levantar um clamor para que a cada dia possa ouvir a voz do seu mestre. Para que a cada dia possa andar sobre essa terra vencedores. Homens e mulheres vencedores, porque seguem a palavra do Senhor. Enquanto venderem bênçãos na igreja, que você possa se levantar, querendo conhecer o Senhor que pode dar a bênção. Enquanto venderem bênçãos na igreja, que você possa se levantar contra esses argumentos e anunciar a palavra de Deus para quem corre para isso. Que você possa ser aquele homem de Deus como foi Jeremias. Que enquanto as pessoas estão querendo ouvir as vozes de benefício próprio, você possa ouvir a voz do seu Deus dizendo, não é este caminho que Deus preparou para vocês. Que você possa ser como Isaías, que ali ao seu tempo falou que, olha, o Senhor tem uma vinha preparada para ele. O Senhor é o dono dessa vinha, ele é que cuida dela. E que essas pessoas possam entender que é Deus cuidando da vida deles. Que você possa se levantar como foi Ezequiel, que ao seu tempo, ali não sabendo o que fazer, e Deus falando, faça tal coisa, e diga a palavra de Deus, e a tempo e fora de tempo, eles querem que ouçam, deixam de ouvir, mas espalhe a palavra de Deus para que eles sejam convencidos de que somente eu salvo. Ah, mas e se o povo diz, né? Porque o povo disse lá no livro de Ezequiel, mais para frente, ah, mas os meus pais pecaram. Mas somos nós que sofremos as consequências dos pecados dele. Eles diziam através de uma parábola, né? Os meus pais comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos é que ficaram manchados. E daí Deus fala através de Ezequiel, olha, diga para o meu povo que se alguém pecar, esse certamente morrerá. Mas se ele for fiel a mim e me buscar e se arrepender dos seus caminhos, ele viverá. E se seu filho vier a pecar, ele morrerá. Mas se ele se arrepender dos seus caminhos, ele viverá. Ah, mas se o filho deste for santo e o pai deste for pecador, o pai dele morrerá. Mas ele será salvo. E nós temos que anunciar esta palavra, porque às vezes as pessoas andam com sentenças, porque dizem, a minha família sempre foi assim, né? Tinha um pastor meu que falava que era a síndrome de Gabriela, né? Que eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. E o meu pastor vinha falando assim, tem pessoas que têm síndrome de Gabriela, que dizem, eu nasci assim, eu morri assim, vou morrer assim. E você não tem que ser dessa forma. Você não precisa viver no pecado. As pessoas que você conhece não precisam viver no pecado. Elas precisam conhecer a voz de Deus. Porque se elas ouvirem a voz de Deus, elas serão transformadas por completo. Que você possa se levantar como foram esses profetas no tempo deles. E pregar a palavra de Deus. Para que talvez não seja nem necessário irem para o exílio. Para que talvez não seja nem necessário sofrer tantas dores. As pessoas sofrem dores porque não sabem, não conhecem o nosso Deus. As pessoas têm dificuldades porque não conhecem o nosso Deus. E o apóstolo Paulo dizia, né? Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se ninguém se dispõe a ir? E como irão se não há quem envie? Que você possa se levantar como homem e mulher de Deus, e falar da obra dele. Talvez a pessoa vai se esquivar, mas continue falando, porque essa é a ordem do nosso Deus. Nós não podemos nos deter, né? Porque quando nós nos calamos, o diabo ainda continua falando neste mundo. Quando nós deixamos de agir, o diabo ainda continua agindo neste mundo. E se nós, como igreja, não nos levantarmos, quem irá ajudar? Porque os anjos desejaram, mas Deus deu essa missão para mim e para você, para anunciar o seu reino. E como nós sabemos, né, nós somos uma ovelha, e as ovelhas geram ovelhas. Então que você possa ser gerador de vidas, que você possa ser um gerador de vidas, que ao passar por todas as palavras que foram declaradas no Salmo 107 até o versículo 43, que você seja a nação que sempre clamou ao Senhor e que sempre Deus retornou com resposta. E não pense que Deus se cansa, porque ele não se cansa e nem se fatiga. Ele diz, né, lá no mesmo capítulo de Isaías, que até os jovens cansarão. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águia. Espera no Senhor, faça conforme a vontade dele e suba a novas alturas. E quando você alcançar esse voo, que mais pessoas, através da sua vida, também possam subir mais alto e mais alto e conhecer o nosso Deus, que é o Rei das Nações. Nós declaramos isso. E Deus, Ele é o Rei das Nações em nossas vidas. Que você possa declarar o Rei das Nações para que outras pessoas o conheçam. A palavra do Senhor diz que todas as nações, que toda língua, todo povo, tribos e raças virão para adorá-lo e se prostrarão diante dele, porque diante de Jesus todo o joelho se dobrará e toda a língua o confessará que ele é o Senhor. E que as pessoas possam ver você como viram Daniel orando e possam falar: eu quero servir o Deus de Daniel. Eu quero servir o Deus do Leonardo, o Deus do Valdineres, da Elisa, o Deus da Emiliane. Que as pessoas possam ver em você atitudes de filhos de Deus, de cristãos. Porque o que falta, talvez, para que as pessoas se convençam de que Jesus é o Senhor, é ver na sua igreja pessoas semelhantes a Jesus. Então, aquele povo clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu o seu clamor. E os livrou das suas dificuldades. Então, a sua igreja clamou ao Senhor. O Senhor o ouviu e o livrou das suas dificuldades. E a palavra dele, como diz no Salmo 107, era a cura que eles necessitavam. A palavra do Senhor é a cura que precisamos. O poder, a palavra de Deus é o poder que precisamos para que as correntes caiam por terra. Para que as portas das prisões caiam por terra. A presença de Deus é o que nós precisamos para que a glória dele enche este lugar. A glória de Deus nunca vai encher este lugar se ele não estiver presente. E ele só está presente quando nós nos reunimos, invocando o seu nome. Aonde existir dois ou três que invocam o meu nome, eu estarei no meio dele. E diz ainda mais a palavra do Senhor: e tudo que vocês concordarem em oração, eu cumprirei, eu o farei. O que ligardes na terra, será ligado nos céus. Nós hoje temos várias palavras de Deus ao nosso favor. E que nós possamos usá-la e tomar posse como filhos de Deus. Que hoje nós possamos clamar e o Senhor nos ouvir. Que hoje nós possamos ligar aqui na terra para que seja ligado nos céus. Para que possamos ver com efeito o poder de Deus sobre a sua igreja.